Olá, Rogério, boa tarde.
Boa tarde, Luciana e ouvintes. Vamos conversar no CBN Rural de hoje com Rodrigo Sacurada, gerente técnico da Cocamar, que está coordenando uma viagem técnica aos Estados Unidos e Canadá e vai conversar conosco lá de Chicago. No roteiro dessa viagem, o grupo, que é formado por produtores, técnicos e gestores da cooperativa, passou durante esta semana por propriedades rurais, cooperativas, universidades e esteve também na Farm Progress Show, uma das mais importantes feiras tecnológicas do mundo. Boa tarde, Rodrigo. Tudo bem por aí?
Tudo bom, Rogério. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, ouvintes da
CBN.
Rodrigo, sabemos que vocês visitaram lavouras de soja e milho e a gente gostaria de saber qual é a avaliação aí de vocês em relação ao estado dessas lavouras, uma vez que havia a expectativa de quebra de produtividade, né, em função de adversidades climáticas. Qual que é a situação por aí?
Bom, a gente andando aqui pela região, nós chegamos a ver lavouras que realmente tinham ali um aspecto de bastante atraso, mas principalmente mau desenvolvimento por conta de falta de chuva realmente. E dependendo da região, dentro do próprio estado de Iowa e Illinois, que são os estados que nós andamos aqui, tem regiões que estão com soja e milho em bom desenvolvimento. Então, conversando com os próprios proprietários, né, os fazendeiros aos quais a gente visitou, eles falaram que existem lugares aí que provavelmente perderão mais de 50% de produtividade. Isso daí, quando a gente olha algumas lavouras, elas estão com um aspecto de um potencial menor, mas da mesma forma, a gente migrando 50 quilômetros, 100 quilômetros para, às vezes, o sentido oposto, tem lavouras que estão com bom desenvolvimento.
Ainda nas visitas a propriedades rurais, conta um pouquinho para a gente aí das particularidades mais interessantes que vocês observaram em relação aos produtores rurais norte-americanos. Por exemplo, o que difere esses produtores dos seus colegas brasileiros?
Sempre quando a gente vai ter alguma diferença, geralmente elas estão vinculadas às particularidades do clima, né? Então, quando nós pensamos em tipos de solo, o clima, se vocês tiveram ouvido algum barulho, a gente está em deslocamento nesse momento, tá?
Do ônibus, né? Passando pelo centro de Chicago, né? Nesse momento.
Estamos no centro de Chicago nesse momento, então vou até mostrar para vocês que estamos dentro de um ônibus, né? Nós estamos passando dentro de Chicago nesse momento, nós estamos em deslocamento.
Certo.
Sempre essas diferenças estão vinculadas ao clima, né? Então, sempre quando os produtores, os técnicos que ainda não conhecem um pouco das particularidades dos Estados Unidos vêm, as dúvidas são relacionadas a, vocês fazem plantio direto, né? Por quê? Porque dentro de uma agricultura tropical como nossa, o sistema de plantio direto já é algo consolidado, todos sabem que é importante que seja feito, trabalhar com cobertura, os nossos solos eles têm que ser protegidos. E a dúvida é sempre entender, por que vocês ainda usam grade, né? Por que vocês, ou se vocês fazem a adoção de plantio direto ou não. Então, para entender um pouquinho dessa particularidade, né? Vocês usam, fazem mais plantio de milho, por quê, né? Por que vocês fazem plantio de soja em áreas menores em comparação conosco, né? Então, são sempre esses tipos de dúvidas, porque predominantemente nas áreas aqui do Corn Belt, onde nós estamos, naturalmente planta-se mais milho porque também a rentabilidade dessa cultura ela acaba sendo maior, né? Porque a região ela tem uma aptidão muito boa para a cultura do milho, né? As produtividades, elas, vamos falar assim, de uma forma bem grosseira, elas estão em dobro praticamente da nossa média de produtividade no Brasil.
E dá para a gente perceber assim, muita diferença, por exemplo, do trabalho do produtor brasileiro com o norte-americano na questão, vamos dizer, em termos tecnológicos?
Bom, dentro das nossas particularidades, né, eu acho que nós estamos trabalhando de uma forma muito tecnificada. A gente pode falar que a técnica ela pode ser relacionada tanto à parte de equipamentos quanto à parte das técnicas agrícolas as quais nós utilizamos, né? Então, dentro da realidade do clima tropical, nós somos peritos no que nós fazemos. Então, nós trabalhamos muito bem dentro da nossa realidade. Porque nós, além de ter uma diversidade de clima, solo diferente, que demanda de um trabalho diferente para que eles sejam férteis, né? A questão do manejo fitossanitário, ela ela é muito mais difícil para nós do que para eles, né? É, vamos falar que o manejo de plantas daninhas, por exemplo, ele é de certa forma similar, mas a gente tem um desafio muito maior com pragas e doenças em comparação a eles. Então, se a gente pegar o ciclo da cultura da soja, o ciclo da cultura do milho, o produtor brasileiro ele tem que utilizar de muito mais ferramentas, né, e ferramentas alternativas para fazer um bom manejo de praga ou um bom manejo de doenças.
Nós tivemos aí uma pequena falha na comunicação aí, porque o Rodrigo, como já foi dito, ele está em deslocamento dentro de um ônibus no centro de Chicago. Mas vamos em frente, vamos tentar continuar aqui. Vocês estiveram também na quarta-feira visitando a tradicional Farm Progress Show, que é uma das mais importantes feiras tecnológicas do agronegócio internacional, né? E o que é que mais chamou a atenção de vocês nesse evento, Rodrigo?
Bom, tradicionalmente é uma feira que ela chama atenção pela grandeza que ela tem, né? Pela grande quantidade de marcas e tipos de máquinas e implementos que estão expostos, né? Alguns desses implementos eles se adequam à característica da agricultura brasileira, outras não. Então isso daí é normal, principalmente por feira ser um outro país. Mas a gente vai acompanhando principalmente o que de tecnologia com relação a manejo cultural, né? Então assim, nesse ano, hoje existem máquinas autônomas que fazem a mesma máquina faz a semeadura, faz a colheita, né? Então é uma máquina que ela foge um pouquinho da característica normal que nós temos, que é um trator puxando uma semeadora. Ela faz esse serviço, ela quase como, se você olhar ela parece um tijolo ou uma caixa de bombom que você pega e ela vai andando fazendo o plantio ou a colheita. Então ela foge bastante do que nós estamos acostumados com características. E uma outra coisa também que a gente viu de interessante, parece que eles estão estudando aqui em algumas empresas, uma em particular, a inoculação de milho, né, com o mesmo propósito da inoculação que é feita de soja, não para tirar completamente a adubação nitrogenada, mas eles enxergam um potencial muito grande. Então a gente provavelmente vai começar a acompanhá-los aí nas migrações que eles vão fazer com essa tecnologia para o Brasil.
Quer dizer, você falou aí antes na questão do plantio direto, né? E nós vimos que uma das palestras apresentadas durante a Farm Progress Show foi da agricultura regenerativa. Até o próprio Renato Watanabe, que está com você aí, comentou, né, a questão do plantio direto, que é muito pouco aí nos Estados Unidos, e eles pretendem, inclusive, ampliar nos próximos anos essa área em mais, pelo menos, 20%. Como é que você vê isso aí?
Bom, a gente tem que enxergar, como eu disse lá atrás, o clima deles. Então, da mesma forma que nós sempre tentamos trabalhar de uma forma conservacionista, porque ela traz vários benefícios, os quais nós sabemos, e ela também resulta em menor custo de produção, né? Então, assim, se você consegue implantar realmente um manejo integrado, seja de plantas, de doenças, de plantas daninhas, né? O próprio plantio direto, né, que traz vários benefícios, eles também pensam da mesma forma nesse sentido, porque todo mundo quer reduzir custos. Então, a partir do momento que se consegue fazer um plantio direto, se consegue fazer uso de plantas de cobertura, uso de cobertura qualquer que seja vegetal, né, eles colhem esses benefícios. O negócio é o seguinte, se eles têm um inverno que é muito longo, né, e o solo deles fica congelado por muito tempo e vai chegando perto da janela de semeadura, eles vão tendo menor possibilidade de entrar no timing correto, eles vão dar preferência por fazer o revolvimento do solo para que esse solo esquente, né, o gelo derrete e eles têm uma condição de temperatura e umidade adequada para fazer a semeadura, né? Então, acredito que eles consigam, né, utilizando o plantio direto com uma quantidade diária maior, mas se o clima não crescer, a tendência é sempre que eles acabem fazendo o revolvimento e isso aí, de certa forma, né, interrompe o sistema de plantio direto sendo realizado.
Ok, então. Rodrigo Sakurada, gerente técnico da Concamar, muito obrigado pela sua participação aqui no CBN Rural, nesse bate-papo internacional falando de Chicago.
Ah, eu que agradeço, né? Para nós é um prazer muito grande poder falar um pouquinho dessas oportunidades que nós, cooperativa Concamar, trazemos para os nossos cooperados, mas além dos cooperados, né, todo agricultor que acaba ouvindo, né, toda pessoa que tem algum interesse com a área agrícola, que ela é super importante, né? Evolução, né? Não só da parte agrícola, mas da nossa economia como um todo.
Ok, então, voltamos ao estúdio com a Luciana Penha. Uma boa tarde e um excelente final de semana a todos.
Obrigada, Rogério.